Olá, olá, bom dia. Bom dia a você que está nos ouvindo hoje. Obrigada pela presença aqui. Temos muitos inscritos já, o pessoal está chegando na sala. Enquanto o pessoal começa a chegar aqui na nossa audiência, eu queria lembrar para vocês que estamos em outubro, mês do Outubro Rosa. Lá na Prodig, nós fazemos uns kits muito bacanas aí para contribuir para a comunicação, para as campanhas de endomarketing nas empresas. A gente manda uma apresentação pronta com vários materiais. A Júlia ali com a Simone fazem todo um trabalho muito especial com o pessoal da criação. Mandamos peças também. A equipe do Israel monta peças ali prontas que você pode fazer o download, aplicar a sua marca, fazer o download, mandar para a gráfica e já está pronto. A gente tem todas as indicações de campanha ali. Então, se você não conhece os kits de endomarketing da Prodig, vale a pena conhecer. Acesse o nosso blog, endomarketing.tv, e veja ali todos os kits. A gente manda uma média de 4 kits por mês e para os nossos clientes, além disso, a gente manda várias campanhas colaborativas prontas também. Dados os recados, quero agradecer também, não posso esquecer, ao pessoal de Goiânia que esteve em Goiânia no nosso Kaki Go. Foi incrível, foi sensacional. Fizemos um dia inteiro ali de troca, de network, teve painel surpresa, teve muita repercussão nas redes sociais. Então, estamos bem felizes com o resultado do nosso Kaki Go. E aqui eu vou dar um spoiler para você: o próximo evento da Prodig presencial vai ser em Fortaleza, agora no dia 13 de novembro. Acesse as nossas redes sociais para ver como você de Fortaleza pode, de repente, participar do nosso evento lá em Fortaleza, tá bom? Vai ser um prazer. E agora, falando em prazer, em satisfação, eu quero apresentar meus convidados super especiais de hoje para um tema incrível que eu gosto muito, que é a Dani Bressan. A Dani Bressan é do Bistec e o Rogério Cunha. Eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso público. Então, bom dia aos meus convidados. Bom dia, Dani. Pode se apresentar, falar um pouquinho do Bistec ali e depois a gente passa a fala para o Rogério.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada, Cleide, pelo convite. Então, como ela já apresentou, meu nome é Daniela, mais conhecida como Dani, e hoje eu sou coordenadora de RH e projetos sociais do Bistec. Quem não conhece o Bistec, é uma rede de supermercados aqui do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 28 lojas. E a gente fala em unidades também, né? 34 unidades.
Gente, o Bistec, a gente estava conversando antes de abrir o programa, é uma das empresas queridíssimas aqui, especialmente em Florianópolis, né? E que eu gosto muito, meus colegas gostam muito, e é um lugar que você entra, você sente viva a cultura da empresa, no bem receber, no bom trato, no cuidado com a loja. Eu falei para Dani, é o melhor lugar para comprar flores em Florianópolis.
Olha
É o
só.
Bistec. Em qualquer loja que você vá, sempre tem uma parede linda com todo tipo de flor, muito colorida ali, com muita diversidade. Mas fora isso, é uma empresa que a gente estima muito por tudo isso, sabe, Dani? Porque o melhor resultado do nosso trabalho de treinamento, de comunicação, é o que você vê na prática, na outra ponta, com o cliente, né? Então, se eu chego numa loja do Bistec e eu sou bem recebido, e olha que eu conheço algumas, é sinal que aquela cultura está reverberando e os devidos residuais estão sendo vistos de uma forma muito latente, né? Então, parabéns.
Ah, obrigada. A gente ficou muito feliz ontem na reunião de alinhamentos. Eu senti que a Cleide falou de coração, foi espontâneo. Eu falei,
Oi.
não, você tem que falar isso ao vivo também. A gente fica muito feliz de saber disso, porque é algo realmente que faz parte da cultura, que a gente quer passar isso para as pessoas, a gente faz todo um trabalho, e é legal saber que isso atinge diretamente a operação e o cliente, né? O cliente sai satisfeito, sai feliz e sai com a sensação de que realmente a cultura ali de cuidado é forte.
Todo o nosso esforço está valendo a
Tá valendo a
pena, né?
pena.
Pronto, dito está. E agora eu vou fazer a introdução do nosso colega, o Rogério, que fala direto de São Paulo, Rogério Cunha. Rogério, pode se apresentar para o nosso público?
Olá, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite. Como a gente comentou na reunião, né? É minha estreia, né, em podcast, então estou um pouco nervoso, mas vamos que vamos, faz parte, de toda a estreia, de todo o início, né? Eu sou o Rogério Cunha, eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo e eu sempre aliei muito o crescimento sustentável com a margem saudável. Então, esses são os pontos que eu venho atuando muito dentro dessa trajetória. Eu sou hoje um executivo da Onyx Universidade, é uma universidade presente em 8 países que trabalha muito focado na capacitação de líderes e na formação executiva chanceladas pelo MEC. E também eu tenho uma atuação paralela trabalhando muito como conselheiro B-level, né? Então, trabalhando muito uma parte de governança, uma parte de sustentabilidade dentro da empresa, aliando também ao crescimento sustentável que eu tenho atuado bastante aí nesse período.
Bacana. Gente, o tema de hoje é a liderança num contexto 5.0. Estava falando ontem que quando eu fiz a minha monografia, como especialista em comunicação interna, eu citei em alguns momentos, o contexto 4.0. E a minha orientadora falou: não, você não pode usar isso porque ainda não é uma realidade e tal. E aí eu tirei essa parte. Mas enfim, era um momento que já realmente estava acontecendo. E agora a gente está vivendo, começamos a ver alguns artigos, as defesas da sociedade 5.0. E a tendência é que isso evolua mais do que as atualizações do iPhone, né? Então, hoje a gente vive um cenário 5.0. E o que significa isso? Significa mudanças muito evidentes e muito importantes em todo o contexto social. E como a gente traz isso para o corporativo, os impactos eles vêm na mesma velocidade para o nosso contexto corporativo, né? Então, a gente tem vários aspectos que a gente fala e a gente pensou para o nosso episódio de hoje. O cenário do líder. Porque sempre que a gente tem muito contato com a empresa, a gente conversa ali com um novo projeto, com os clientes, eles sempre falam que o treinamento de liderança em todos os níveis, desde a alta liderança até a média liderança ali, é justamente você ter líderes preparados para mudanças que são tão avassaladoras e numa velocidade tão intensa. Tem a questão geracional também, porque hoje a gente tem um contexto que a gente chega aí na quinta geração dividindo espaço no mercado de trabalho. Então, é muita coisa junto, né? Há um tempo, sempre teve, a sociedade ela sempre evoluiu, sempre andou com passos cadenciados. Só que com a tecnologia avançando como ela está, esses passos eles tendem a ser cada vez mais acelerados. E o que isso significa? Que a gente, como ser humano, também ganha essa cadência um pouco mais acelerada. Então a gente fala aí das gerações que estão chegando agora num ritmo que ele é diferente do nosso ritmo, não falo nem há 20, mas há 10 anos atrás, né, o Dani? Então, o que que isso provoca? Eu acho que é um trabalho que você não pode perder o time, né? Que você tem que estar constantemente revisitando treinamentos, revisitando percepções, contextos, até a questão emocional das pessoas também, porque essa é a contrapartida, né? Eu queria saber ali, no seu público, eu acho que o melhor cenário que a gente poderia trazer é o público do varejo, porque ele é muito mais diverso, ele é muito mais flutuante e exige muito mais energia, nesse aspecto, né?
Hoje o cenário é a mudança. Então, a velocidade, conforme a gente até conversou ontem, eu uso muito analogia de uma imagem que rola na internet, que vocês aí que estão assistindo a gente já devem ter visto, que é aquela imagem assim: ah, quantos meses a Netflix levou para ganhar 1 milhão de usuários? Quantos meses, quantos dias o Instagram levou para ganhar 1 milhão de usuários? E quantas horas, né, o ChatGPT levou para ganhar 1 milhão de usuários? Então, essa analogia é perfeita para o que a gente vive hoje, principalmente no varejo. É tudo muito rápido. Então, trazendo para a nossa realidade. Quantos anos levava para uma pessoa entrar como jovem aprendiz e se tornar um gerente de loja? Se a gente pensar nessa realidade, a gente tem gerentes ali que tem 17, 20, 22 anos de casa. E hoje, quantos anos leva para um jovem aprendiz virar um gerente? A gente tem casos ali no Bistec de 3 a 5 anos de jovem aprendiz para gerente. E a tendência é que isso vai começar uma velocidade muito mais rápida. Então, da nossa parte, a gente tem que ter esse time, conforme você falou, a gente não pode perder a mão, porque hoje o tempo de preparo é muito menor. Então, se a gente pensar em 17 anos de um jovem aprendiz para um gerente, ele ficou 5 anos na operação, depois 7 anos como sub de um setor, depois não sei quantos anos como coordenador e depois se tornou gerente. Era um tempo de maturidade diferente. Hoje, a gente promete isso desde a primeira entrevista, essa velocidade. Então a gente fala: olha, se você tiver disposição, a gente tem as ferramentas, treinamento e desenvolvimento, e você pode se tornar em pouco tempo um líder e pouco tempo também um gerente. A gente tem todos os projetos. Aí, da nossa parte, esse é o desafio, né? Porque nesse tempo menor, a gente tem que construir tanto habilidades técnicas, que isso a gente também oferece, todos os treinamentos, e como você trouxe, habilidades emocionais. Então, esse é o maior desafio, porque quando a gente fala do mundo 5.0, a gente está falando da junção, né, de tecnologia com essência. Então, que a tecnologia é veloz, conforme a analogia que eu trouxe inicialmente, em horas a gente atinge 1 milhão de usuários em qualquer aplicativo que for lançado hoje, mas também, né, a junção da essência humana, da maturidade humana. Então, hoje eu percebo esse olhar muito mais na profundidade da essência humana, né, das habilidades comportamentais. Então, habilidade técnica, a gente sabe que é importante, mas aquela frase clichê, a gente contrata pela técnica e às vezes demite pelo comportamento. Então, hoje, nosso foco, principalmente no Bistec, com todos os projetos que a gente vem desenvolvendo, é justamente desenvolver as competências comportamentais, dar as ferramentas, os treinamentos, para que a pessoa desenvolva realmente essa maturidade com a velocidade que a gente vem crescendo. Então, qual que é o desafio? A rede vem crescendo, né? Nossa rede está crescendo. A gente tem muita oportunidade. Então, a gente precisa também acompanhar essa velocidade nos treinamentos e capacitações para os nossos colaboradores se tornarem líderes.
É, você tocou num assunto bem interessante, que é conciliar a técnica, porque essa geração nativa digital traz isso mesmo, nato, né, com a questão da maturidade, né?
Sim. Então, assim, hoje a gente já faz 2 anos que a gente tem um projeto de saúde e bem-estar com uma psicóloga. E essa psicóloga, às vezes a gente limita a dizer assim que ela faz atendimento psicológico. Não é. A psicóloga dentro do Bistec, além dos atendimentos psicológicos, que é muito importante, a Aline faz esse trabalho lindo para dar todo esse respaldo emocional, mas além disso, tão incrível quanto ela dá treinamentos de inteligência emocional, de saúde ali dentro do setor, segurança psicológica, um treinamento incrível que ela passa. Então, a gente sempre está fazendo esse treinamento de segurança psicológica realmente para a liderança, além do que a gente, que também faz parte do treinamento e desenvolvimento, sempre focando em habilidades comportamentais, comunicação não violenta, porque assim, a técnica a gente aprende. E hoje, com as ferramentas que a gente tem digitais, aprende muito rápido, né? Se aprende muito rápido uma habilidade técnica, ou você tem um produto ali que é uma solução para alguma dor técnica. Mas o comportamental eu acho que é o principal, e hoje no Bistec a gente tem esse olhar realmente de trazer essa maturidade para esse líder, porque eu acho que é a maior dificuldade. Porque com essa velocidade, às vezes ele fica despreparado. Ah, não, a técnica ele até aprende, tem alguém ali que vai auxiliar. E a habilidade comportamental. Então, esse acho que é o diferencial, se a gente for pensar nesse mundo aí, nessa velocidade, é olhar para dentro. Hoje é essa a realidade, olhar para dentro, olhar para as suas habilidades psicológicas mesmo.
É bem importante essa questão. É, Rogério, você nos treinamentos aí, eu acho que você deve ter um menu muito vasto de questões. Eu queria saber quais são os pontos mais solicitados ou mais trabalhados nos treinamentos de liderança.
Essa vertente é muito voltada para comunicação com auto-executivos, né? E completando o que a Dani falou, é você trabalhar muito a questão da inteligência emocional, de você estar tranquilo, de ter uma empresa com cultura, com propósito, com valores, muito bem definidos e não somente escritos na parede. Isso proporciona e fortalece muito na prática essa visão da liderança 5.0. Então, esses são as principais dores, né, que os alunos trazem para a gente, né? Então, a gente tem outras situações mais pontuais, né, que dentro dos nossos programas a gente não fala de pessoas e não fala de empresas, mas a gente fala de dores que podem ir acontecendo no decorrer do dia a dia, né? E aí um ponto também que a gente tem como uma premissa importante é ter um momento de consulta tanto do mentorado com o mentor. Então esse ponto traz uma veia e traz uma realidade e uma personalização muito grande do que se trata daquele assunto definido com esse colaborador.
E quais são? Você poderia falar um pouquinho mais assim sobre essas dores que chegam até vocês?
As principais dores que chegam para a gente é a parte da comunicação, né? Então, a comunicação com a alta liderança é essa adaptação do cenário, do colaborador, ele entender a cultura, os valores e os princípios que essa empresa tem, aliado aos valores próprios. Então, são esses dois pontos que são altamente relevantes, né? Que a gente recebe isso com uma frequência muito grande. E também como se portar, né, numa reunião executiva, numa reunião com alta liderança, fazer a comunicação com os pares. Então, muito está baseado no processo de comunicação. Acho que o principal ponto é a comunicação dessas pessoas e aliando também a questão de você utilizar as ferramentas novas que existem, né? Não só a inteligência artificial e não só o ChatGPT, mas usar esse contexto tecnológico como um todo, né? Então, a gente vem ali de uma liderança 1.0 na era industrial, né? Ela era em um formato, depois da Segunda Guerra, ela trouxe um formato um pouco diferente, voltado muito para processos. A liderança 3.0, ela foi trabalhado muito voltado para pessoas. Essa liderança, ela não privilegiava só processo, mas também trazia uma veia pessoas dentro do negócio. Na liderança 4.0, né, veio da indústria 4.0 e foi onde começou a trabalhar muito essa questão dessa nomenclatura. Então, começou a se utilizar muitas metodologias ágeis, né, que trouxe uma robustez e trouxe uma parte mais densa dentro da gestão como um todo e da liderança como um todo. E agora, com essa liderança 5.0, muito voltado para a inteligência artificial, que é algo que a gente consegue trazer tanto para quem tem menos condições para quem tem mais condições, né? Então, este momento que se implantou a gestão 5.0, ela trouxe para todo mundo, dentro do mesmo mecanismo e do mesmo momento, aquela acessibilidade. Então, todas as pessoas e todas as empresas puderam ter acesso ao mesmo momento das ferramentas de tecnologia. E que elas podem também, que elas conseguem utilizar no mesmo momento. Então, isso não gera uma concorrência no mercado e todo mundo tem o mesmo nível e o mesmo tipo de acesso.
Muito legal que o Rogério ele traçou bem o desenho desse cenário aí, dessa evolução, dessa linha evolutiva aí dos contextos ponto zero, né? O Dani, aí, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje como uma empresa do varejo, como que você começa a se sentir impactada pela entrada da IA nesse contexto que você atua?
A inteligência artificial, até como a linha que o Rogério trouxe, é uma realidade, né? Então, a gente tem que abraçar a ideia de que essa ferramenta, essa tecnologia, ela existe e as pessoas vão usar. No varejo, a gente tem que pensar em letramento. Até a gente estava conversando ontem, né, na nossa reunião de alinhamentos, porque assim, a acessibilidade para todo mundo, eu faço acesso gratuitamente, então assim, não é a IA não é uma ferramenta que só grandes corporações têm acesso, não. Qualquer pessoa tem acesso na palma da sua mão. Então, acho que a base de tudo é o letramento. Então, cada vez mais, a gente tem que pensar em desenvolver treinamentos que tragam a IA. A gente não pode fechar os olhos olhos e ignorar o que está acontecendo. Porque quanto mais a pessoa tem conhecimento, quanto mais ela aprende, por exemplo, a desenvolver um prompt, né? Até o Rogério trouxe esse exemplo ontem, ela consegue usar a ferramenta de uma forma mais eficaz. Agora, se eu não sei usar a ferramenta, pela velocidade do que tudo vai acontecendo, eu também posso ter uma velocidade de problemas, né? Então, eu preciso realmente, na base, visto o varejo, que é um lugar onde a gente contrata pessoas de várias gerações, várias idades, a gente precisa dessa base e desse letramento, né? Fazer as pessoas que elas saibam usar e não ignorar que isso está acontecendo. No Bistec mesmo, a gente vem trazendo bastante inovação, bastante tecnologia, então é bem legal ver as consequências positivas disso. Uhum. E não ignorar também que possam vir consequências negativas, mas que a gente precisa, então, passar treinamentos, conteúdos para as pessoas aprenderem a usar as ferramentas, porque disponibilidade todo mundo vai ter, né? Seja dentro da empresa ou na palma da sua mão.
E como tudo é muito rápido e muito novo, assim, tá tudo bem você errar, uhum. Entendeu? A gente vai ter o tempo de aprender ou não, ou a gente não vou aprender aqui, mas eu já tem outra coisa que eu já vou começar a fazer. Uhum. Daqui a pouco os prompts já nem serão mais prompts, uhum. Né? Então, tem toda uma evolução muito acelerada dentro disso. E é isso que a gente fala. Hoje a gente tem um cenário, que legal que vocês têm esse olhar para a inovação, esse olhar para o que está acontecendo aí em sociedade, já trazer isso para dentro da empresa, porque, como a gente conversou, é um caminho sem volta, né? Não tem, desver a IA, não existe isso, né? Então, a gente só vai para frente e que bom, esse é um mundo novo, é um mundo de novas realidades, de novos cenários. E aí, ô Rogério, a gente tem muito falado também que a IA, ela existe ainda, porque veio tudo muito rápido, né? Mas a gente conversa com algumas pessoas que, eu vou perder meu emprego porque tem IA, eu vou perder meu espaço de trabalho. Mas o capital humano, ele nunca será substituído na sua integralidade, né?
Exatamente. Perfeito. Tem muitos estudos que falam que a partir de 2027... 92 milhões de cargos, né, de empregos vão ser retirados para substituição da IA, mas vão gerar-se 97 milhões de novos empregos por conta dessa novidade, dessa tecnologia que a IA está proporcionando para todo mundo. Então, a gente está num momento que a gente vai ter que estudar novas possibilidades que a inteligência artificial pode trazer. E essa inteligência, o que, que ela traz para a gente? Ela traz situações de que eu não preciso deixar de uma forma mais centralizada processos manuais. Então, esses processos manuais, eles serão, de fato, engolidos pela inteligência artificial. Mas as novas possibilidades também vão existir, assim como acontece em todos os movimentos novos que surgem, né? Então, como a Dani falou sobre você trabalhar o novo, buscando melhorias dentro do processo, a gente tem um grande exemplo que a grande maioria já vivenciou, que é a Blockbuster. Ela não deu visão e vazão para essa nova tecnologia dos streams e ela simplesmente acabou. Ela não existe mais. Por quê? Porque ela achou que ela era líder de mercado e ela não se atentou às novas tecnologias. Hoje em dia, as empresas não estão mais atuando dessa forma. Eles estão buscando, dentro das tecnologias existentes, como que elas podem melhorar e como que elas podem ser mais latentes dentro do processo diário. Então, isso são pontos fundamentais para uma empresa que ela quer se manter sólida dentro do mercado de trabalho.
Sim. A minha avaliação, assim, ó, já tem um tempinho que eu tenho estudado um pouco sobre IA e como dentro da área de comunicação e gestão de pessoas eu posso ter um ganho com isso. E o que eu percebo, eu vejo muitos colegas no LinkedIn, aí nas redes, falando, não, é um absurdo usar IA na comunicação, é um absurdo usar... Não é um absurdo, é um novo mundo. E quais são os ganhos, né? Acho que a gente tem que ver isso. Quais são os ganhos que eu tenho? Eu vou ter mais tempo estratégico para fazer um trabalho que vai envolver ali o capital humano. Eu vou pensar, eu tenho mais tempo e mais fôlego para pensar Como comunicação, o que eu gero ali, eu, óbvio que é uma IA. Ela não, por mais que você digite lá, texto humanizado, não vai trazer. Ou peculiaridades que eu quero aplicar àquele conteúdo. Aí é o seu papel fazer, mas esse é o estratégico, né? Então eu ganho tempo, a minha equipe ganha tempo fazendo trabalhos mais bacanas, com mais profundidade, porque a IA está aí para nos ajudar. Eu acho que é um grande equívoco a gente falar, não vai, daqui a pouco, eu que escrevi. Não é, porque isso daqui a pouco nem existe mais. Ah, isso é coisa da. Eu sou jornalista fui jornalista de mídia impressa, eu escrevia suplementos para o Estadão de domingo. Hoje é inimaginável escrever tantos caracteres e alguém pior, né, ler páginas e páginas de um jornal standard, né? Antigamente tinha, viu, gente? Eram jornais standard, desse tamanho assim. E as pessoas, né, faziam fila para comprar o Estadão lá, meia-noite um, que era quando ele chegava na banca. Hoje é outro contexto, é o digital, você está com um device na sua mão que você lê tudo ali muito mais rápido, né? E aí, o Rogério, tem uma questão que outro dia, conversando com um especialista, a gente tem muitas críticas o CEO que participou do nosso evento lá no CACIGO, e a gente estava num alinhamento pré-evento, e ele falou: tem muitas críticas a essa geração, as novas gerações, as duas últimas gerações, três últimas gerações que estão no mercado de trabalho, que tem um perfil que é completamente diferente da nossa geração. Então, são pessoas que prezam mais pela qualidade de vida, ficam mais tempo na casa dos pais, têm uma dinâmica diferenciada de trabalho. Mas o que essa geração está entregando? Entende? Que é parte disso você falou, é essa ânsia, esse desejo. Então, assim, a gente tem que enxergar nessas gerações que estão chegando novas possibilidades de entrega. Eu entendo, Rogério, que muitas dessas vagas, novas vagas que vão surgir aí com a tecnologia avançando, serão entregas que hoje a gente não tem e que vem, vai nascer com essa geração que está aí, né? Vem muita coisa nova e muita coisa boa, né, que a gente vai começar a experienciar, concorda?
Concordo, e assim, o que a gente precisa aliar muito é a gestão, a liderança 5.0, o que que ela determina, né? Qual que é o principal doutrinador dela? É aliar tecnologia com a gestão humana, e algo que nunca foi feito antes. Então, como que a gente consegue fazer isso? E aí tem um ponto que você comentou em relação ao conflito, né, de gerações, que cada geração tem a sua particularidade, e como a tecnologia e a IA, principalmente, ela está sendo acessível para todo mundo, a gente vai precisar trabalhar dentro do mercado a cultura muito bem organizada, os propósitos dentro da empresa, das empresas, para que eles consigam trazer novidades importantes. E que as gerações mais atuais, eles consigam trazer numa velocidade maior, unindo a experiência de pessoas mais que têm uma vivência, têm uma experiência muito maior e têm um entregável muito mais robusto, mas com uma velocidade. Muito proposital em relação a isso, e a gente conseguir aí também trazer essa vivência para dentro das empresas, né? E aí gera-se uma harmonia dentro desse contexto e dessa convivência, né?
São aprendizados, né? Ô Dani, você acha que a gente corre o risco, de convivendo com tanta tecnologia, né? Por mais que a gente tenha um olhar e a gente diga, olha, nós hoje temos uma comunicação humanizada, tal. Você acha que corre-se o risco das pessoas ficarem objetivas demais? Mesmo sem querer, passando por cima da questão, olha, nós temos uma linguagem humanizada, mas na realidade a gente acaba ficando mecânico e objetivo demais com tanta tecnologia, essa vivência. Será que a gente pode? É um risco para a gente isso?
Eu acredito assim que o uso das redes sociais e o celular em si já deixa a gente um pouco mais acelerado. Mas se a gente pensar um pouco na linha cronológica ali que o Rogério trouxe, né? Eu vou trazer para a realidade do varejo, mais específico do bistec. Antigamente, quando você ia fazer uma compra, você ia lá no mercadinho do seu João, um exemplo, né? Ele já te conhecia, ele sabia o que você queria, então a gente estava lá no mundo 3.0. Ele sabia quem era a Cleide, o que ela gostava de comprar, ele oferecia algo diferente para ela, ou ele já falava, ah, é o mesmo de sempre, enfim, anotava na caderneta, era uma realidade. Quando a gente trouxe a tecnologia, já não existia mais, começou a vir as redes, varejo, enfim. E com a tecnologia, parece que houve um distanciamento entre o dono, o proprietário, né, o comerciante e o cliente final. O cliente, ele passou, na verdade, a ser uma lead, a ser um número. Então, você recebia um monte, aquela enxurrada de mensagens, e-mails com promoções, ninguém já se conectava com ninguém. Você. Até hoje, né? Você que é de São Paulo sabe, entra no mercado, ninguém olha no olho, não conversa. Então, essa é uma realidade do mundo 4.0, onde a tecnologia avançou de uma tal velocidade que houve uma desconexão, né, do empregado com o empregador, do cliente com o proprietário, e ninguém jamais conhecia. No mundo de hoje, o mundo que a gente vem se transformando, e para mim é o futuro, é onde a gente vai voltar a ter uma conexão. Então, assim, a gente é uma realidade a tecnologia, mas ela vai ajudar a gente a se conectar. E o que que a minha fala quer dizer? Vou trazer para o Bistec novamente. Hoje a gente não manda mais as ofertas, por exemplo, em massa para todo mundo. Hoje a gente tem um CRM muito bem estruturado com a Suelen, e as ofertas são personalizadas. Então, é o que a Cleide compra, o que ela gosta de comprar. A Cleide gosta muito de comprar tal produto. Esse produto, geralmente, quem compra, ele também compra um outro. Vamos oferecer para a Cleide? É claro que não é ninguém que está fazendo isso personalizado. São as ferramentas da tecnologia, só que a ferramenta da tecnologia está personalizando o atendimento da Cleide. Então, ela vai receber uma oferta personalizada, um desconto personalizado, que a Daniela e o Rogério vão receber um outro tipo. Então, hoje a gente está caminhando para o quê? Usar a tecnologia é uma realidade, mas para se conectar novamente com as pessoas. Se você ver as ofertas, os panfletos, tudo que você recebe, não é mais aquela coisa em massa, né? Aquela coisa que manda para todo mundo. Hoje, até no próprio CRM, eles enviam por malote uma experiência de algum produto que acha que você vai comprar de acordo com o que você já vem comprando. E eu vejo isso na prática, até no atendimento, porque a gente tem a tecnologia que facilita por um lado, e hoje está sendo criado bastante vagas, principalmente no Bistec, de consultores. O que é o consultor? Não tem o atendente lá da adega, que é o sommelier, que a gente chama, que é o consultor de vinhos. No Bistec, a gente tem o consultor de vinhos, o consultor de carnes, o consultor da padaria, ou seja, está
Olha que
voltando
legal.
àquela cultura do mercadinho e do seu João. Só que com a tecnologia. Então, na minha concepção, agora o mundo está caminhando com uma velocidade que existe a tecnologia, sim, mas a gente precisa agora voltar a se conectar com as pessoas. E até o que a gente estava conversando ali antes de iniciar, até uma baita oportunidade para as pessoas de outras gerações. Então, o 50 mais, 60 mais, ele tem essa característica de atender bem, de tratar bem, do cuidado, que é justamente onde o futuro está caminhando, né? Hoje a gente quer. A gente ouve os relatos dos clientes, não só os seus, de, ah, eu vou no bistec, me sinto bem atendido, a pessoa pergunta o que que eu gosto, ou às vezes até já conhece o cliente, já oferece os produtos, porque para mim a gente está voltando com a cultura do mercadinho do seu João, mas com a tecnologia.
Esse cuidado com a pessoa, cuidado de verdade,
Cuidado
né?
de
Não
verdade.
só da boca para fora, mas esse cuidado com a pessoa é essencial, né? Aí a gente está falando de tecnologia aqui, e a gente que tem uma mente pulsante já tive várias ideias. Por exemplo, se eu faço uma compra pelo meu CPF, a pessoa entrar no bistec assim e receber um push aqui. Bom dia, Cleide. Olha, vou sugerir uma lista de compras para você porque você comprou há 30 dias conosco, então imagino que alguns produtos já estejam faltando na sua despensa. Aí já vem uma. Porque a gente vai comprar um pacote de arroz no mercado, você volta com um carrinho cheio e esquece o arroz. É verdade.
verdade.
Já pensou, você tem esse. Mas eu acho que a gente vai caminhar para isso. Já tem
Estamos caminhando.
a Alexa que te ajuda lá com lista de compras, né? Mas eu acho que um dia eu ainda vou entrar no Bistec e eu vou receber ali uma lista de compra pelas minhas últimas
Ó,
compras.
fica a dica aí pro nosso CRM.
Fica a dica CRM, né?
Mas estamos caminhando para isso, é uma realidade, o Bistec tem esse olhar, então essa fala vem da própria diretoria de que a gente quer cativar os clientes pela experiência de compras. Então, isso tudo, tanto nos produtos, na limpeza da loja, um produto importado, algo que ele não encontra, o atendimento, então, o nosso foco é no atendimento ao cliente, diferente de outros segmentos, por exemplo, um atacado, né? Ele não foca em atendimento, ele foca em volume e preço baixo. É um segmento, o nosso é outro. O nosso, a gente quer focar, se especializar no atendimento ao cliente. Então, isso tá tanto no humano. E aí a gente volta para o humano, que foi o que o Rogério trouxe. Então, assim, a gente está numa geração que é tecnologia e pessoas, e a tecnologia que a gente tem na nossa mão a nosso favor. Por exemplo, essa ideia que você trouxe, as ações maravilhosas que a Suelen do CRM vem trazendo de personalização das
Legal.
campanhas, né, de produtos, de experiência. Então, tudo isso que a gente entendeu, que a gente tem a tecnologia na nossa mão, e a gente pode voltar então àquela cultura do mercadinho do São João, da mercearia, onde ele te conhecia, sabia o que você queria, é o que a gente faz, só que usando a tecnologia.
É, isso é muito legal. O Rogério, a Suelen do CRM, né? O Rogério, eu imagino que a Suelen é uma jovem aí, dinâmica e antenada, já consegui ver o perfil da
Ela é.
Suelen. Você, nos treinamentos aí da Universidade Corporativa, os treinamentos de liderança que vocês fazem, você percebe uma dinâmica diferenciada, desses líderes que procuram a universidade mais jovens?
É, o nosso público, ele está muito destinado ao 40 mais, né? Mas nós temos também o um público mais jovem, temos também, né, algumas pessoas, mas assim, nosso 80-20, ele está muito focado no 40 mais. E a procura, ela está exatamente como a Dani falou, de como que eles fazem a junção do momento que eles começaram a carreira para esse momento atual, né? Então, alguns estão ali na liderança 3 ou 4.0, migrando para 5.0. Então, essa junção é extremamente importante. E por que que a tecnologia ela ajuda muito, né? Complementando o que a Dani falou, o que que a tecnologia ajuda é no escalonamento. Porque se ela fosse uma pessoa fazer para uma pessoa, você demoraria um tempo muito maior para você conseguir escalar 100% do seu público. Com a tecnologia já não. Então, aqui em São Paulo, a gente tem diversas, por exemplo, diversas pizzarias. E eles têm um CRM, tem uma pizzaria aqui perto de casa que eles têm um CRM que, assim, eles fazem um monitoramento e aí um determinado dia eles me mandaram uma mensagem falando assim, olha, faz tempo que você não faz pedido aqui, eu posso te mandar uma pizza 6x, 6y? E aí você fala, poxa, é muito personalizado, né? Porque eles sabem que eu consumo, eles sabem o que eu peço constantemente e dentro do CRM já tem uma informação falando, olha, tem X tempo ali, tem 3, 4, 5 semanas que ele não pede nada aqui. Vamos resgatar essa pessoa como cliente para ele poder consumir. Porque você vai indo para outros lugares, vai tendo outras vontades, vai fazendo outras coisas, e se você não se tão não tem essa iniciativa, e aí assim, casou de no momento ali eu estar tá buscando uma alternativa para refeição, puxa, vamos trazer. Então, vamos trazer porque é interessante, eu não precisei ir atrás, eu não precisei procurar e já veio, né, praticamente no colo ali essa informação. Então, dentro do que a gente tem na Onyx como premissa de busca, de procura, tudo, falando de liderança 5.0, que é o tema da nossa live, ele traz muito essa questão de unificar as lideranças 3 e 4.0, que as pessoas já participaram, com esse momento novo do 5.0.
É muito bacana essa, e muito legítimo também, né, essa preocupação dessas gerações mais sêniors entrar num treinamento, num academy, para entender os movimentos e como eles devem se lapidar como líderes, né, entendendo contextos diferenciados, né, tanto da parte de pessoas quanto da parte de tecnologia. Acho extremamente importante isso, né? Porque pelo que a gente já conversou aqui, pelo que a gente vê, uma coisa não pode ser dissociada da outra, né? Emoções, pessoa, a pessoa colaboradora e a tecnologia, né? Aqui, abrindo aqui, pessoal que está nos assistindo, nós temos mais de 100 pessoas nos assistindo agora,
Olha.
muito legal esse público. Podem fazer suas perguntas, tá? Para os convidados aqui. Se a gente conseguir responder tudo durante o programa, ok. Se não, os nossos colegas estão ali no LinkedIn, nas redes sociais, à disposição para respondê-los. Aliás, o Rogério. Foi meu colega de LinkedIn ali, a gente se relacionou pelo LinkedIn. O LinkedIn promove grandes. É a
Sim, a
tecnologia, né?
tecnologia se
Muito moderno. A
conectando.
gente encontra pessoas incríveis ali nas redes sociais, no LinkedIn, né? O meu videomaker tem 5 anos com a gente, eu fazer 6 anos agora, e a gente se conectou pelo LinkedIn e faz um trabalho incrível junto. Então, tipo,
Legal.
são as facilidades que a gente encontra, né? Mas, Dani, aqui muitos elogios para Dani. Aqui uma pessoa autoestime, não sei, mas diz que deve ser de uma área do Bistec, né? No Bistec ensinamos a eu gostei muito dessa colocação dela. No Bistec ensinamos a reconhecer e gerenciar as próprias emoções. É muito importante também você saber gerenciar a sua própria emoção, e nem sempre a culpa é do outro, pode ser sua
Com
mesmo pela
certeza.
falta de autogerenciamento, e você atribui a uma questão específica ao outro. E o que ela colocou aqui é bem importante. É reconhecer e gerenciar as próprias emoções, compreender a dos outros e agir com empatia, equilíbrio e clareza nas decisões. Muito bem,
Legal.
muito bem. A Drotti aqui também elogiou a questão, a abordagem que nós fizemos sobre o uso ético da inteligência artificial, né? Eu acho que a gente tem muita essa preocupação de usar de maneira ética, né, o que a tecnologia nos oferece. Eu acho que essa preocupação ela é legítima e tem que ser considerada assim, porque a tecnologia tem muitas possibilidades. Agora mesmo a gente vê uma enxurrada de vídeos de IA, né, Rogério, nas redes sociais. E é absurdo, eu fico com dó assim, tipo, minha tia fala, menina, mas olha o que eu vi. Não, não, não é de verdade, é de verdade. Porque é tão real, né, gente? É tão real que você fica, tipo, como pode, né? E por enquanto, a gente ainda tá no nível, ah, é uma piadinha, olha que legal que a gente consegue fazer com a IA. Mas já entra numa questão ética, né? Porque a gente impacta e muitas vezes negativamente. Eu tenho visto alguns vídeos bem pesados assim de IA. Impacta negativamente quem ainda não rampeou a ponto de ter um entendimento que aquilo não é uma verdade, né?
Essa questão da ética é extremamente importante. E se a gente for para. Eu já ouvi uma analogia que eu gosto muito de usar, que a gente tem que enxergar a IA como uma faca. Então a gente tem faca em casa, né? Você tem, a gente usa para um monte de coisa, a gente precisa da faca para cortar alimentos, enfim. Só que o uso do que você vai fazer para o bem ou para o mal vai do teu discernimento, do teu caráter. Porque sim, com a IA, a gente consegue cometer crimes. Seria um crime de plágio. Eu consigo pegar um site hoje e eu copiar ele literalmente igual, usando duas frases num prompt. Então, isso é um plágio. Então, assim, é como se fosse uma faca. Eu posso ter em casa, é acessível, qualquer pessoa pode ter, de qualquer renda. Porém, o que eu vou fazer com ela vai muito da minha ética e do meu caráter. Então, a base disso é aquilo que a gente também já conversou, o letramento, né? Porque às vezes as pessoas nem têm noção do que elas estão fazendo ser algo criminoso, por exemplo, um plágio ou uma notícia fake. E a gente sabe que por a internet ser acessível, um vídeo, às vezes com uma notícia ou com algo errado, vai circular numa velocidade, né? Como a gente falou, por horas, minutos. Então eu gosto muito de usar essa analogia, que é igualzinho uma faca, né? Como você vai usar, você pode usar para o bem ou para algo fatal, vamos dizer assim, depende, né, do teu discernimento e da tua ética. Para que tudo isso aconteça, a gente também, né, enquanto, né, detentores ali de um conhecimento, ou responsável por um setor, ou responsável por uma empresa, a gente tem que se responsabilizar também em relação a passar treinamentos, de como usar da forma correta.
O senso crítico, né, Rogério? O senso crítico é muito importante. Mas mesmo com o senso crítico, a gente cai em ciladas. Aí eu vou citar um exemplo rapidinho. Ontem eu tive uma reunião de one-on-one com o meu diretor, o Rodrigo, e eu fui muito animada a mostrar um trabalho que eu tinha feito com a equipe de criação, uma criação de um personagem, e eu falei, olha que sensacional, agora nós temos um personagem tal, inédito, a gente pediu para a IA criar, e os meninos fizeram um trabalho de lapidação, como arte, texto, a gente sempre faz, né? Aí ele bateu o olho, e ele falou, não, mas isso é uma cópia de um personagem tal. Eu falei, não, mas a gente pediu para a IA criar. Ele falou, não, Cleide, é uma cópia. Aí ele abriu a internet e mostrou para mim. E, tipo, como eu não tinha conhecimento daquele universo, daquele personagem, para mim era uma coisa inédita que a IA tinha criado para mim. E não era. Então, a gente, mesmo a gente com maturidade, com Sim. senso crítico, você sempre tem que ter um pé atrás. Porque é tecnologia, né, Rogério? É uma tecnologia, você está conversando com uma tecnologia ali, ela não vai ter um senso crítico de te trazer uma cópia, ou muitas vezes, tem muita gente que quer assim, ah, traga aspas de especialistas, ela inventa, tipo, aspas do Cortella, Cortella nunca falou aquelas coisas na vida. E o pessoal acredita, não, ela foi lá buscar na rede uma fala do Cortella, ou uma fala do Einstein, o que mais tem é a fala do Einstein também,
coitadinho,
né?
Coitadinho do Einstein.
E, tipo, coitado, né?
Dá mil Cortella ainda tá vivo.
Dá mil saltos mortais ali. E aí, os treinamentos, né? Quando a gente faz um treinamento, tem que partir do óbvio também, né? O óbvio é você, tipo, eu não fiz o óbvio, né? O Rodrigo falou, que, mas ó, aqui tá na internet. Eu não, ele fez o óbvio, né? Uma pessoa que tem um senso crítico muito elevado também. E eu falei, cara, eu caí, que inocente. E eu fiquei com uma vergonha alheia absurda, sabe? Porque eu caí numa cilada, assim, de não entender que aquilo era uma cópia, muito cópia.
Sim,
muito cópia.
Exatamente. Então, isso é uma preocupação que a gente tem e tem que, como você disse, uma preocupação legítima.
É. Que seja. Vocês colocam essa questão do uso, do senso crítico ao usar uma tecnologia que. Ela é um pouco falsa, né, Rogério? Ela engana a gente, né? Eu falei, oh, eu fiquei magoada ontem com ela, sabia?
Não, isso acontece com muita frequência, mas assim, um ponto importante que em se utilizar a inteligência artificial, todas as inteligências que você vai usar, quando você olha no rodapé, ele fala, pode conter erros. E aí um segredo, né, um conselho para quem for utilizar a IA, questiona ela muitas vezes, nunca aceite a primeira resposta que ela traz. Então, isso vai trazer com que você consiga ter uma robustez maior e questiona mesmo. A gente vive dizendo no mercado corporativo que o óbvio ele tem que ser dito para as pessoas entenderem e ficar totalmente claro. E isso também se vale para a IA. E aí um ponto que é interessante e é relevante é... Existem vários tipos de IA para vários tipos de fundamentos, para vários tipos de fundamentos. Então, quanto mais você se aprofunda, eu, por exemplo, eu tenho ali umas 6, 7 IAs que eu uso para cada tipo de atuação que eu tenho. Então, assim, a minha principal IA é o GPT, mas eu uso outras 5, 6 ali para determinadas fontes né, diferentes. E muitas das vezes o GPT ele me traz a visão que eu tenho de ideia. E eu transmito para essa outra o mesmo prompt para ela trazer para mim uma resposta diferente. Seja para gravar um vídeo, seja para você criar um podcast. Tem IA que cria podcast, tem IA que cria mapa mental. Tem IA que você pega um prompt, ele te traz um objeto visual daquele prompt que você está trazendo. Então isso é extremamente importante ter o senso crítico. Então o que o teu diretor teve e trouxe, ele é extremamente relevante e importante para esse momento agora. Então, as pessoas têm que ficar muito bem antenadas nesses processos de IA, porque ainda ela é muito linear. Quando você fala de um vídeo, quando você fala de um áudio, ele não tem essa mudança de valores e de vozes, né, de tonalidades que ela traz para trazer uma realidade para o que está sendo dito. Então ela tem essa deficiência ainda. Futuramente ela vai melhorar, mas ela nunca vai substituir um ser humano, né? Então é esse senso que tem que ter muito bem apurado e tem que sempre estar verificando e atuando no, na utilização dessas tecnologias.
É bem importante isso que o Rogério falou, e acabou que me ocorreu agora também que o Rodrigo, desde quando hoje a gente tem a TES, que é de uso para todos os projecanos ali, eles têm acesso à TES em suas diferentes áreas de atuação, e ele sempre fala que o importante é você gerar um conteúdo, gerar um trabalho ali no, numa IA e confirmar com outras IAs e ir replicando. E me ocorreu que eu faço isso também. Eu tenho o Adapta ali, a gente tem muitas IAs ali dentro do Adapta, e eu faço isso quando eu quero um contexto diferenciado, e funciona bem, viu, gente? Funciona bem, porque às vezes você usa eu gosto muito do Gemini para texto, mas aí se você coloca no One, por exemplo, que é uma outra IA, ele traz um contexto mais duro, aí você coloca no Gemini, ele já traz uma leveza maior, e aí a gente vai entendendo ali qual que atende melhor a sua necessidade, né? Gente, caminhando aqui para o final. A gente tem uma questão. Deixa eu pegar aqui. A Vitória coloca que ela acredita que a tecnologia. A gente estava falando sobre aproxima ou afasta. Aí a Vicky coloca aqui que a tecnologia diminui distâncias, levando qualquer tipo de comunicação mais longe. Logo, ela acredita que aproxima. É verdade, se a gente for olhar globalidades, né? Como a gente está próximo das pessoas, como nós nos aproximamos pela tecnologia. E isso facilita muito até você falar com pessoas de outros países, de outras experiências. É muito rico isso que a tecnologia promove, né? A Thaís diz que ela acredita que o afastar ou aproximar vai depender do olhar que a liderança tem para o cuidado com seus colaboradores. E se o líder não tiver um olhar empático, a tecnologia se afastará as pessoas. É verdade, mas se o líder tiver um olhar empático e estrategista, a tecnologia unirá os colaboradores de uma forma valiosa. Aqui uma pergunta, eu acho que poderia valer por os dois. Como engajar os funcionários a participar de treinamentos promovidos pela empresa? Existe alguma estratégia? Vocês têm Academy
A
no.
gente tem nossa universidade corporativa, a Unibistec, que funciona muito bem,
Legal.
inclusive a Kelly, que é nossa coordenadora de conteúdos digitais, com certeza está assistindo a gente, porque ela já assiste, e aí ela recebeu o convite, ficou feliz, repassou para o time. A Camila, nossa gerente, também com certeza está assistindo. Então a gente tem nossa universidade corporativa, e falando sobre isso, é algo que até teve na fala do Rogério também, é algo que a gente precisa fomentar o tempo todo. Então, não adianta assim, eu do time de desenvolvimento, a Kelly, a Camila, a Aline, a Carol, desenvolver um projeto e a gente, nossa, tá super empolgada com aquilo, um treinamento, uma trilha, porque a Kelly é super antenada, né, em tudo que tá acontecendo, tudo de mais novo ela traz para nós. Mas não adianta nada se, por exemplo, os RHs não engajarem com a mesma energia. Então, hoje a gente no Bistec, a gente pode dizer que a gente lança a ideia, os RHs compram a ideia e repassam com a mesma energia para a operação. Então, isso tudo é uma cadeia que a gente tem que ficar repetindo e fomentando sempre. Como o Rogério falou, o óbvio tem que ser dito. A forma que eu vou passar aquele treinamento, né, o engajamento, a motivação que eu vou passar para eles vai fazer com que eles comprem a ideia ou não. Então, a forma que a Kelly traz, ela traz sempre de uma maneira interativa, sempre algo novo, uma tecnologia nova, um e-mail diferente. Então, essa forma que ela passa, né, nas reuniões também. Então, não é só tecnologia, né? A gente tem que estar lá fomentando essa ideia. Faz com que o time de RH, hoje a gente está com, acho que mais de 40, né? Já até perdi as contas, depois alguém nos comentários coloque aí. Eles também compram a ideia, e qualquer, a gente faz um lançamento de qualquer projeto, eles decoram tudo, eles deixam tudo animado, e aí vem o humano, né? Porque a tecnologia existe, a nossa universidade é digital. tudo digital. Mas aí que vem o humano, né, que nunca vai deixar de existir. O comportamento humano, que é eles decorarem, divulgarem, falarem, fomentarem, que tem um resultado positivo, então, e a gente tem um super engajamento na nossa universidade corporativa. Então, bacana. Tudo depende do humano, né? No final das contas, tudo, todo o meu discurso aqui para falar que tudo são as pessoas,
no
né?
No fim, são as pessoas. Isso é muito legal. Olha, quem quiser fazer um bench, tenho certeza que vai ser um excelente bench esse do Bistec.
Com certeza.
Com relação à universidade corporativa. Eu vou trazer aqui uma questão para o Rogério, da Elaine. A Elaine pergunta, Rogério, que tipo de comportamento ou postura vocês acreditam que mais bloqueia o crescimento de um líder 5.0?
Ah, o pior cenário é, com certeza, uma comunicação ineficaz, né? Esse é o principal fator que a gente é procurado para fazer algumas melhorias, algumas buscas, né? E como a gente tem um trabalho muito voltado para soft e hard skill, então esse é o principal fator. A gente tem outros, né, diversos, mas assim, esse é o 80-20, né? Trabalhando com o princípio de Pareto, esse é o 80-20 que a gente tem como ponto de partida. Respondendo à pergunta anterior, também fazendo um complemento à pergunta anterior, um treinamento bem aplicado, com dinâmica. Então, assim, o que as pessoas não querem? Eles não querem ter algo relacionado à aula, que só o palestrante fala, só o professor fala. Então, isso para eles é muito desgastante, principalmente para a geração nova. Então, quanto mais interativo for, as pessoas participam, usa o tema relevante para o dia a dia deles, que consegue trazer uma versatilidade para que ele consiga ter uma aplicação rápida. Então, isso é extremamente importante. E isso vai fazer com que os próximos eventos eles sejam consumidos. E aí você tem até, de repente, se tiver uma limitação de pessoas ali, você ter pessoas na fila de espera porque querem participar, porque o treinamento, o conteúdo é extremamente relevante e cativante para a carreira desses colaboradores. Se for algo relacionado a online, você vai ter sempre um volume de pessoas grande e todo mundo vai querer participar, e aí a Rádio Peão ela vai trazendo isso de uma forma muito interativa, muito positiva, que um vai falando para o outro, que vai havendo aquele telefone sem fio ali, e as pessoas conseguem, de uma certa forma, engajar o treinamento que é aplicado, né? Como tem aí a Universidade Corporativa, né, da Dani. Então, as pessoas começam, elas ficam interessadas e ficam ansiosas para o próximo momento, para o próximo tema, como que vai ser seguido e assim por diante.
É verdade. Você falou uma coisa importante agora, porque a Rádio Corredor hoje, ela já é um canal de comunicação e a gente, como comunicador, tem que se apropriar para o bem. Né, a usar o poder da reverberação entre os colegas de uma maneira positiva. E é bem isso que acontece, porque o que é bom, ele é multiplicado. Claro que o que é ruim se multiplica de uma forma mais rápida ali, a gente sabe que contamina. Mas o que é bom, a gente também pode se apropriar do que é bom para poder reverberar internamente. Né? Eu vou trazer a última questão que eu achei bem importante aqui. A Vivi, ela pergunta, até que ponto o uso da inteligência artificial incentiva o aprendizado humano e quando começa a nos deixar acomodados e intelectualmente dependentes?
É uma pergunta que vai com a mesma analogia da faca. É o discernimento, porque a própria Cleide trouxe ali que a IA, ela nos devolve o tempo. Então, eu também defendo isso, eu sempre estou comentando sobre isso, porque a parte ali burocrática, operacional, que o Rogério trouxe o manual, ela vai resolver. E aí a gente ganha tempo, e daí que está o discernimento. É a mesma coisa da internet. Na internet eu posso pesquisar tudo, posso pesquisar artigos, eu posso ler um livro, eu posso ver podcasts, eu posso aprender, mas eu também posso ficar o tempo todo consumindo redes sociais. A IA é a mesma coisa, ela vai nos devolver tempo. E o que eu vou fazer com esse tempo? Porque ela vai dar tudo uma velocidade muito maior. E o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar, eu vou me especializar, ou eu vou usar esse tempo para consumir algum conteúdo que não é favorável? Então, isso vai muito do nosso discernimento, só que a gente também não pode só responsabilizar as pessoas por terem esse discernimento ou não, porque a gente sabe que as pessoas não têm, às vezes, este conhecimento que a gente está tendo aqui. A gente mesmo com conhecimento, você comentou o que aconteceu, né, de vocês caírem na cilada da IA. Então, a gente não pode só responsabilizar as pessoas, a gente também é responsável por passar treinamentos e ensinar as pessoas o jeito certo de usar, né? E não só a gente, né? A gente sabe que na internet tem muito conteúdo sobre isso, mas a gente tem que fomentar, né, desse discernimento, essa responsabilidade, essa ética. Mas para mim, assim, respondendo a pergunta dela, é a mesma coisa da internet, né? Porque muita gente usa a seu favor, fazendo cursos, porque hoje é muito acessível, tem diversos cursos que são online, grátis, muitos, muitos mesmo. Porém, né, eu posso usar 10 horas ali de conteúdo em rede social, ficar vendo fotos, enfim. Então, vai muito de como eu vou utilizar.
É verdade, aí a decisão fica para cada um, né? Mas valem os sinais de alerta, né? Olha, você tem mais tempo. A gente falou isso até em outro podcast. É, você tem mais tempo agora. Como que você vai usar o seu tempo, né? Em benefício. Essa geração quer tanto qualidade de vida, né? Então, bora para fazer um exercício, bora para academia, passear ao ar livre, né? Rogério, como que você vê essa questão?
É bem similar com o que a Dani falou. Eu alio isso muito ao modelo de como que vai utilizar essa inteligência artificial. Como a gente, né, você falou, Cleide, que a gente estava numa bolha, né, anteriormente, e agora a gente consegue com a rede social e com a internet trazer uma comunicação mais próxima, né? Então, apesar de você ser de São Paulo e morar em Floripa, a gente teve condição de se contatar, de se conectar. E com a inteligência artificial é o mesmo processo. Então, assim, quando se lançou, por exemplo, as redes sociais, a gente ficou na dúvida também se essa relação humana ela continuaria. E ela continua, porque eu tenho os meus amigos próximos, eu tenho as pessoas que eu me relaciono próximo, e também tenho pessoas que eu tenho contato que estão de longe. Então, usando uma analogia que a Dani falou um pouco diferente, mas assim, a inteligência artificial ela pode ser utilizada como um sal, por exemplo. Se você usa demais, fica ruim, e se você deixa faltar, também não serve. Então, usar com moderação e usar de uma forma efetiva, isso vai te gerar mais tempo para você poder buscar outras oportunidades. Mas, como eu falei lá atrás, a ideia não é usar a inteligência artificial sempre na primeira resposta. Então, busca respostas diferentes e questiona muito ela sobre a resposta que ela está dando. E uma outra ponta também que eu já ouvi muito falar e já vivi situações parecidas, que as pessoas elas não querem mais pedir para ir a trazer uma resposta de acordo com a linguagem dela. Ela fala, ó, gera um texto para mim sobre liderança 5.0. Aí ela vai lá, gera, ela pega, copia, cola e joga numa rede social como se fosse ela que tem feito. Então, quando você for usar essa IA para trazer esse retorno, coloca um pouco da tua identidade, da tua vida, né, de como que você escreveria isso. E aí ela vai e faz essa melhora e traz esse retorno de uma forma mais excelente. E quando eu falo de forma excelente, é mais voltado para a personalidade que a pessoa tem, e não simplesmente um texto de inteligência artificial, que é outro ponto que se fala muito. Ah, mas isso é texto de IA. É um texto de IA que eu montei inicialmente, e com o passar do tempo, ela foi se melhorando, né? Ela foi aperfeiçoando, ela foi melhorando. Então, assim, ela é uma extensão do meu cérebro. Quando se usa dessa maneira, vira uma extensão do cérebro e não simplesmente um gerador de informações.
Eu adorei essa reflexão sua, Rogério. É bem isso que eu faço. Às vezes eu quero. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn e às vezes eu quero dar um pouco mais de corpo. Aí eu vou fazer um prompt. Aí eu faço um texto. Então eu acabo escrevendo um texto, mas é bem isso, porque você vai dar todos os elementos que você consegue trazer um texto personificado ali, né, com a sua essência, com muito importante isso que o Rogério falou, de você ter esse cuidado, que é o que vai te aproximar daquele material e não fica uma coisa tão técnica ali, tão artificial. E assim, eu acho, gente, que na verdade as tecnologias estão aí. usem, abusem, não tenham medo de errar, como a história do personagem que eu citei. Claro que eu estava muito feliz e eu tinha... fiquei meio triste, assim, mas tá aí para errar, para ser... A gente não tem que ter medo de errar, tem que tentar, tem que estudar, tem que ensaiar, ver, fazer isso que o Rogério falou, cria a sua... humaniza o seu prompt ali, de acordo com as suas experiências empíricas, com os seus talentos, as suas habilidades, sejam elas quais foram e qual objetivo você tiver usando ali aquela determinada tecnologia. Gente, eu não falei que passava rápido?
Passou mesmo.
Muito
rápido.
Você
tem razão.
Muito rápido. Aí estão prontos para os próximos podcasts, hein? Rogério, quero te agradecer imensamente a sua participação, ter reservado um tempinho na agenda aí, corrida de treinamentos, com os treinamentos de lideranças que vocês fazem. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Rogério com a Universidade Corporativa, Rogério Cunha, lá no LinkedIn, tá? Podem acessar. Muito obrigada, Rogério.
Eu que agradeço. Comecei com bastante nervosismo e aí eu fui me soltando. Então agora que acabou, já estou mais tranquilo, já estou mais familiarizado. Quero agradecer essa oportunidade, né? É uma estreia, foi muito bacana, foi muito leve o bate-papo. A gente conseguiu trazer muitos insights interessantes e realmente o relógio foi nosso maior inimigo, né? Esse tema, ele traz para a gente uma quantidade de assuntos e de horas muito grande, né? Então, a gente poderia ficar horas falando sem ser repetitivo, sem ser redundante, mas, enfim, é o que tem, né? Então, dá para ter uma noção. Tem as redes sociais lá, né, da Onyx Universidade e a minha rede do LinkedIn, então fiquem à vontade. Lá tem meus contatos, telefone, e-mail, enfim, o que vocês precisarem, o que eu puder, que tiver ao meu alcance aí. Eu não tenho atendimento de IA, né, para poder fazer esse retorno, então assim, pode ser que demore um pouco, mas eu respondo todo mundo, sempre que precisarem aí, contem comigo.
Obrigada, Dani. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter aceitado tão rapidamente o convite. Foi muito rica a sua exposição aqui, da sua experiência no Bistec. E eu fiquei muito feliz de trazer uma representante de uma empresa que eu admiro muito e que eu frequento muito também.
Obrigada, também fiquei muito feliz com o convite. Também eu falei para o Rogério, né, que era minha estreia também no podcast. Eu fico feliz, né, de trazer um pouquinho da cultura do Bistec, que ela vem se transformando, né, tudo isso. Agradecer também a minha gerente Camila, que ela com certeza está assistindo. A gente sempre fala, né, que ela que começou com tudo isso, ela que fomenta tudo isso, então acho que ela está bem feliz assistindo, vendo o resultado do trabalho dela.
Tá assistindo. Aqui, ó, Camila.
Sabia, ela que faz todo esse trabalho lindo. Então, obrigada pelo convite. Agora pode chamar a gente para outros, que agora a gente já esquentou, né, Rogério? E a gente com
já
certeza.
Somos experientes.
Já estamos experientes. Com certeza a gente teria muito assunto aí que a tecnologia já conectou a gente vai com certeza trocar bastante figurinha. Eu, Rogério, a Cleide, todo mundo. E foi um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, e para quem está assistindo também, muito obrigada pela audiência. Todos os podcasts sobem no YouTube e também no Spotify, ali em áudio, em vídeo. Se vocês quiserem indicar ou revisitar os podcasts, as edições anteriores, está tudo lá. Tem uma entradinha que a gente está cortando, uma entradinha que fica aquela pausa de entrada, mas todos os programas estão lá. Gente, muito obrigada, e o mês que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!